Esse é o diabo. Então, hoje, para alegria nossa, está concluindo medicina, um rapaz que nos dá prazer. Eu até brinco com ele, falo, olha, você não perca a sua certidão de nascimento, senão você tem que ir lá em Itaituba buscar a segunda via, lá do Pará. Fique com ela aí para não. Mas ele, nós já fomos lá, já mostrei a ele onde nós morávamos, onde ele nasceu. De modo que Estatuto dos Homens, citado dentre tantos outros, tantas outras edições do poeta Tiago, citado pelo presidente Paim, realmente é um norte para todos nós, pessoas que queremos o melhor para o nosso país e para o mundo, né? E o senhor, muito inspirado, foi muito feliz, e é uma obra que vai ficar aí para a eternidade, né, presidente? Todos nós temos. E a nossa Madre Norbertina, em Porto Nacional, uma freira, ela colocava a gente lá na frente para declarar, declamar o Estatuto dos Homens. Sabe? Aí eu ia lá e pá, né? Quando não saía bom, ia lá treinar direitinho para poder fazer a coisa certa. Portanto, eu fico muito honrado e muito feliz de estar diante do senhor. Eu esperava esse momento, não sabia que seria como de aviador a senador, talvez eu iria como cidadão mais lá do interior mesmo, mas estar aqui hoje como senador da República, na Comissão de Direitos Humanos, é honroso para mim estar diante do grande poeta Tiago de Melo, presidente. Eu queria registrar essa minha honra, essa minha satisfação, esse meu prazer. Desculpe, eu vou ter que me ausentar, porque no gabinete estão o presidente da OAB do meu estado, Dr. Ercílio Bezerra, com alguns advogados, que nós vamos ter alguns encontros hoje em Brasília. E também, por último, presidente, registrar, já que Vossa Excelência citou sobre os nossos índios, eu quero aqui na Comissão de Direitos Humanos registrar e agradecer ao governador Siqueira Campos, presidente Paim, que criou, nós que defendemos a Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, lá no nosso Tocantins, ele criou agora na Secretaria de Justiça a Diretoria Estadual dos Povos Indígenas, do Tocantins. Então, nós conseguimos essa conquista, os nossos índios estão felizes.
Me permita, antes que você termine de falar, eu faço questão de chamar para a mesa a composição da mesa dos nossos convidados, e daí você já pode, inclusive, contemplá-los aqui antes de sair.
Pois não.
Então, já está na mesa o nosso Luiz Carlos Cerqueira, o Tiago já falei, o professor Adilson Amaral, poeta, professor Adson, poeta e presidente da Academia dos Trovadores e ex-presidente da Academia Maçônica de Letras. Convido também o professor Gustavo Dourado, poeta, cordelista, presidente da Academia de Letras de Taguatinga e ex-presidente do Escritório do UDF, está também conosco, vem para a mesa. Alcineia Cavalcante, poeta, filha do poeta mapaense Alci Araújo, em substituição ao senhor João Gomes. E Nilda Charlegre, poeta e escritora, então composta a nossa mesa. Eu quero também registrar a presença, que já estão conosco aqui. Já vi que trazer poeta aqui a ajuda da cola, viu? Está aqui conosco já o senador Vicentinho Alves, senador João Pedro, Randolfo Rodrigues, Paulo Davim, e o senador Pedro Simão me disse que vinha aqui, sem falta. Mas eu vou lá, pai, eu vou aguardar aqui o meu Pedro Simão também, que se comprometeu conosco de vir aqui. Volto a palavra para o Vicentinho Alves.
Presidente, é só para concluir. Portanto, ao cumprimentá-los, os demais membros que agora compõem a mesa, eu finalizo, grande poeta Tiago de Melo, dizendo, expressando a mais...
Nós vamos, me permitem, né, Vicentinho, desculpe, mas como a mesa aqui não tem mais espaço, nós faremos uma segunda mesa, porque tem mais outros três convidados que virão, então, no segundo momento para a mesa, depois que estiverem aqui, falam, retornam para a primeira fila e os outros três virão, ok? Por favor, Vicentinho, desculpe aí a minha interrupção.
Que isso, presidente. Prazer. Expressando o mais nobre sentimento verdadeiro de um brasileiro que lhe admira, que lhe tem, assim, como um norte. O senhor pode ter certeza que hoje é um dos dias mais importantes da minha vida, de poder conhecê-lo pessoalmente. Às vezes as pessoas têm admiradores e não percebem aonde estão. São anônimos, né? E eu sou um anônimo. Agora não, agora já não somos anônimos, né? Agora já somos conhecidos e espero ainda ter a oportunidade de conviver com o senhor por muitas vezes. O mais eu quero agora tietar, viu, presidente? Se tiver um fotógrafo, quero tirar uma foto.
Na hora que você for sair, tira aqui.
Muito obrigado.
Ele vai falar no final para criar toda uma expectativa, que eu faço questão que seja no final também. Mas ele... Isso, garantiu o corre. Senador Vicentinho... Não, só um pouquinho, que algo que ele pediu que eu transmitisse, porque ele vai falar é no final, que você deixe o endereço do teu filho, que tem o mesmo nome, para ele mandar um livro para ele de presente. Ok? Vá lá e volte aqui depois, temos lhe aguardando. Vamos lá, vamos deixar agora a sessão. Então, quem tinha pedido a palavra para mim foi o senador Randolfo Rodrigues. E em seguida, o senador João Pedro. E depois o Paulo Davim fala no momento que ele entender mais adequado. João Pedro, preferência para você, meu senador João Pedro.
Eu fico...
Ele ficou muito animado ontem quando eu disse que o senhor viria, viu, João Pedro?
Quero agradecer ao senador Randolfo.
Só grande... lembrar que o senador Eduardo Amorim já está conosco também. Já podemos votar projeto
terminativo. Poeta também?
Aqui tá todos aqui são poeta.
O que é poesia não propicia, tá? Concordo completo nessa DH. Que
bom, né? Senhor presidente Paulo Paim... Senhores poetas, poetisas, senhores senadores, senadoras, primeiro dizer da minha alegria pela sessão especial, a deferência à data, E quero evidentemente que falar para os poetas que estão aqui, mas falar com o coração, como vocês fazem a poesia, né? O poeta, ele não escreve com o cérebro, e por isso que é bonito, ele escreve com o coração, por isso que as poesias são belas. É uma ferramenta que é universal. E quero dizer da minha satisfação de ter aqui uma representação nacional de poetisas, de poetas. E quero dizer da minha alegria de ter na sessão um homem muito especial da Amazônia e do meu estado, Amazonas, que é o Thiago de Mello. Ele quer, inclusive, fazer uma revelação. Falei ontem para o presidente Paulo Paim. Digo, olha, eu comecei ali nos anos 80 e com a minha militância política, social, e eu comecei com a bênção do Thiago de Mello. Ele estava voltando do exílio e nós organizamos então uma tribuna livre na rua chamado Projeto Jaraqui. Jaraqui é um peixe do Amazonas. Era uma forma de nós fustigarmos a ditadura militar todo sábado pela manhã no centro de Manaus, ali com um megafone. Era uma coisa muito simplória, mas de um significado político, da audácia de poucos que iam ali para a Praça da Polícia, como é conhecida a nossa, no centro de Manaus, na Avenida 7 de Setembro. E o Thiago ia para ali e nós ficávamos felizes, porque, olha, a polícia não baixa hoje aqui, porque o poeta está aqui, e com todo de branco, é uma marca do Thiago, não é? E então eu começo ali nos anos 80 a minha militância como presidente de DCE e fui embora. E quero dizer aqui, até porque eu acho que eu nunca agradeci de forma tão sincera, porque quando fui vereador em Manaus, ele também assinou manifestos, você nem se lembra, o poeta, e manifestos de apoio à minha candidatura. Então, eu tenho uma vida política lá no estado e chego aqui por conta da somatória. Ninguém chega sozinho. Eu quero dizer da importância... Deputado estadual. E ninguém chega aqui no Senado sozinho. Então, eu quero dizer que uma das pessoas que me fez responsável, comprometido com o ser humano, com a vida, com o socialismo, com o Estado democrático, uma dessas pessoas é o Thiago de Mello, esse amazonense, defensor da água, da floresta, dos povos indígenas, teimoso, firme, firme, mas nós precisamos de teimosia, nós precisamos de, né, de maluquice para fazer um Brasil melhor, uma Amazônia respeitada. O Thiago nunca calou contra as injustiças, nunca calou. Né? Foi para a rua conosco, porque tem o golpe militar, e quando nós estamos voltando ali, né, alguns poucos, ele foi lá e deu a bênção, dava conselhos, né? Mas nós fomos para a rua. Então, além de um grande poeta, é um ser político. É muito importante isso. Não tem neutralidade na vida do Thiago de Mello. Não tem essa coisa da neutralidade. Ele sempre colocou a voz, sempre colocou a palavra, sempre colocou a rima, sempre colocou a caneta, sempre colocou o verbo para chamar a atenção, não só do Brasil, do mundo. Né? É um homem internacional, né? É um poeta. Eu diria que, com todo perdão, mas esse é o momento de nós falarmos com o coração, com a franqueza. Se tem o Pelé no futebol, tem o Thiago na poesia, né? Ele é grande, né? Me perdoe, mas é isso, né? Mas a poesia faz parte. Todos vocês que escrevem a poesia, que teimam em fazer o livro com todos os sacrifícios, né? Não é fácil fazer livro no Brasil, né? Melhorou muito, mas não é fácil, mas a poesia ajuda todos nós, ajuda a humanidade, chama a atenção da juventude, de homens, de mulheres, que rimam a vida política, né, com a poesia que vocês fornecem e nos colocam tão bem no dia a dia. Tantos poetas que tem esse Brasil, o Amazonas mesmo é rico em poetas, o Thiago é uma referência, mas tem tanta gente legal, tantos poetas maravilhosos, e aqui tem uma pléiade, né, tem um conjunto de... Estou vendo aqui a poetisa, já filha de um poeta aqui do Amapá, né, esse estado bonito lá da nossa Amazônia. Enfim, professor aqui, o Gustavo aqui de Brasília, Nida, né? Parabéns aí pela solenidade, e quero dizer da minha alegria e do meu orgulho. Eu falo com orgulho do Brasil ter um poeta e do Amazonas guardar a residência, né, e ter a convivência de um poeta especial e corajoso que é o Thiago de Mello. Muito obrigado.
Senador, se os senadores concordarem, eu estava pensando em fazer o seguinte: fala um senador e fala um poeta. Porque quem está assistindo a TV, acho que é bom ver o senador e saber que em seguida vai falar um poeta. Vai falar um poeta e vai falar um senador. Se o senador. A poetisa, muito poetisa, bem. Por isso que é um dos meus líderes aqui, né? Orientou a mesa aqui. Não esqueça das poetisas. Então, fala um senador e fala um poeta e uma poetisa, enfim, para que a gente dê como é que chama? Uma dinâmica, pinga, e uma dinâmica bonita, né, prazerosa para aqueles que estão também assistindo a TV Senado. Então, nesse momento, eu passaria a palavra para o nosso presidente da Casa do Poeta, o Luiz Carlos Sequeira, e em seguida fala o senador Randolfo. Ok? O senhor tem 10 minutos para falar o que quiser.
Prezado senador Paulo Paim, nosso homenageado poeta que todos nós muito admiramos, Thiago de Mello, e respeitamos, né, sua poesia. Senhores senadores presentes, demais membros da mesa, amigos nossos, e senhores e senhoras, é com muito prazer, muita honra que a Casa do Poeta Brasileiro, Sessão de Brasília, faz presente nessa homenagem ao Dia do Poeta, que transcorreu lá no dia 14 de março, conforme já foi dito pelo senador Paulo Paim, mas isso fazendo parte desse movimento que nós temos que ter em mente, que estar permanentemente, aliás, deve estar permanentemente em nossas mentes, essa questão dos direitos humanos, sociais. Todos nós devemos nos considerarmos iguais. Todos nós, apesar de termos nascido em berços diferentes, eu nasci num berço relativamente pobre e, com algum sacrifício, nós viemos lutando pela vida e chegamos aqui, né, no status que nós podemos considerar em termos não do, só do Brasil, mas do mundo, um status mediano. É, eu queria ressaltar, já que estamos falando em direitos humanos, em poesia e direitos humanos, é que está em discussão ainda no Congresso Nacional, já passou pela Câmara, tá, vai para o Senado agora, o Código Florestal. Isso é uma coisa para o nosso continente Brasil, talvez uma das questões mais importantes. Nós temos o continente Brasil com tanto a parte geológica do solo como a cobertura vegetal muito diversificada. E nós temos a obrigação, o senador Paulo Paim, o senhor que está do nosso lado, de assegurarmos essa preciosa dádiva que a natureza nos legou. Então, se temos um cerrado de um solo um tanto agreste, laterítico, meio agressivo, muito ferruginoso, e temos ao sul umas belíssimas savanas, né? E no norte, centro-norte, uma cobertura vegetal que faz que leva a cobiça até do mundo todo. A floresta amazônica é uma dádiva que a natureza nos ofereceu, Brasil e alguns países nossos limítrofes, né? Uma imensa capa florestal que vem muito contribuir para equilibrar o fator climático do nosso planeta Terra, né? Tão sacrificado. Então, nós estamos com muito receio de certas liberações nessas votações que teremos agora no Senado, e depois talvez retornará à Câmara, não sei bem qual o processo aí, do Código Florestal. Então, os nossos rios devem ser cuidadosamente tratados. Eu vi coisas, já percorrendo por aí, vi coisas, devastações até junto à água do rio, aqui em cima, no São Francisco, devastações sem deixar a mínima nesga de floresta, de cobertura vegetal à margem do rio. Isso é um crime absurdo. Mangues sendo aterrados. Vi no Nordeste, lá em Alagoas, aterrados para construção, para loteamento. Parece-me que lá em Santa Catarina também, aterrados mangues, né? Isso é uma... como se diz? Onde peixes, crustáceos e tudo vão se reproduzir nesses mangues, né? Tem que ser cuidadosamente preservados. Outra coisa, eu falei há alguns 2 anos atrás, ou 3 talvez, com o senador Paulo Paim, que eu estive lá naquele maravilhoso salto lá na fronteira do Rio Grande do Sul, sua terra, com a Argentina, o salto de Uatumã. Ali é uma reserva florestal, parece um... Mas o guarda-vigia falou: o senhor está vindo aqui, brevemente isso não existirá mais. Parece que vão fazer uma barragem, construir uma usina ali. Essas coisas, primeiro que é um parque nacional.